O Gregário Cycling dessa semana dá a volta por cima. Contamos duas experiências de ciclistas que superaram grandes traumas para reencontrar o prazer em pedalar. Trazemos também um fisioterapeuta que comenta sobre o ponto de vista clínico como retornar às atividades depois de um acidente. Esse podcast é um oferecimento de Jungle, o isotônico 100% natural feito no Brasil. Beba Jungle! O Gregário Cycling é amigo da ciclovia do Rio Pinheiros. Toda semana, uma novidade sobre a ciclovia que torna São Paulo um lugar cada vez melhor. Nesse episódio, a gente conversa com a médica e triatleta Luciana Haddad. Ela sofreu um sério acidente na ciclovia do Rio Pinheiros e conta como tem sido o seu processo de recuperação para voltar a pedalar. Luciana, muito bem-vinda ao Gregário Cycling. É um prazer receber você, uma médica, uma triatleta, uma formadora de opinião. Foi até curioso, porque eu contei para minha esposa que a gente ia te entrevistar. Ela falou, eu sigo ela, que legal, ela sempre fala coisas muito bacanas. E é um prazer ter você aqui para falar coisas bacanas com a gente. Por mais que o nosso tema seja um tema que não é coisas tão assim bacanas de serem lembradas, a gente quer falar da sua volta por cima. E isso parte do princípio do seu acidente. Agora, antes de mais nada, então, bem-vinda, né? Bem-vinda ao Gregário Cycling, é um grande prazer ter você aqui.
Bom dia, queria agradecer o convite. Para mim não é nenhum problema falar do acidente, acho que inclusive fez parte da minha recuperação, ter compartilhado os momentos difíceis, a internação hospitalar, tudo isso acho que me ajudou. Então, não tenho problema nenhum em compartilhar, vamos falar sobre isso.
Você pode contar para a gente o que, que aconteceu, como é que foi esse, narrar esse momento para a gente, do que aconteceu com você?
Eu sofri um acidente numa quinta-feira, foi 28 de janeiro desse ano, tem 5 meses e um pouquinho, treinando na ciclovia da Marginal aqui em São Paulo. Quem conhece sabe que é um percurso absolutamente plano, não tem curva, é um percurso bem tranquilo. Era um dia que estava relativamente vazio, era bem cedo. Eu tive um acidente que não teve nenhuma relação nem com nenhuma outra pessoa e nem com uma falha mecânica ou buraco, nem nada. Eu tive uma perda de consciência momentânea que foi investigada, provavelmente tem uma questão de desautonomia, que é uma questão de controle de fluxo cerebral. As poucas pessoas que viram o acidente, que era uma médica até que estava pedalando com o técnico dela atrás de mim, conta que eu levantei para provavelmente tomar água, eu estava clipada fazendo um treino intervalado na bike de triatlon, sozinha. Eu levantei, eu não me lembro de nada disso, mas ela fala que eu levantei, e quando eu voltei, eu estava indo em direção à cidade universitária, e eu cruzei a pista, né, cruzei a contramão, e por sorte não estava vindo bike nem nada, e fui em direção ao rio, como se eu quisesse entrar no rio e colidi com a grade, lá tem uma grade amarela, quem conhece sabe, colidi sem nenhuma forma de freio, nem de eu nem saí do clipe. Então, pelo que ela viu, eu colidi com nenhuma resposta de proteção, e aí eu bati a lateral do meu corpo na grade e caí para trás. A lembrança que eu tenho, eu já estava deitada, já tinham várias pessoas ao meu redor. A Ana Lídia foi uma pessoa que participou do socorro, quem conhece a Ana Lídia Borba é uma ex-profissional e ela tinha experiência de resgate, então ela já estava me mobilizando. Então, quando eu acordei, demorou um pouco para eu entender o que tinha acontecido, porque a minha vivência do acidente foi como se eu tivesse tido um sonho, e aconteceram muitas imagens na minha cabeça muito rápidas, como se eu estivesse tendo um sonho acelerado. Quando eu acordei, eu tinha a impressão que eu estava na minha cama acordando de um sonho. Então, demorou um pouquinho para eu entender que eu tinha sofrido um acidente e que eu estava na ciclovia. E aí, a analista começou a falar, calma, Lu, você sofreu um acidente, você está aqui, tarará. Foi me explicando, falando para eu não me mexer. E ela estava me mobilizando. Eu olhei, tinha um ciclista segurando o meu braço esquerdo, e o meu braço esquerdo estava desviado. E aí, eu falei, quebrei o braço. E aí eu falei, nossa, eu não sentia nenhuma dor no braço, mas eu sentia muita dor nas costas. E aí eu comecei a falar, nossa, dói muito minhas costas. Ela falou, não mexe. E aí foi isso, eu fiquei mais ou menos 45 a 50 minutos lá, pelo que ela me fala, as pessoas que estavam lá, esperando o resgate chegar. O resgate demora para conseguir acessar a ciclovia, porque para chegar com o carro ali não é realmente simples. E depois, quando eu já estava na ambulância, eu percebi que realmente é difícil para o resgate sair de lá, tem que dar uma volta enorme. Não é tão simples, porque o acesso é por bike, né? Fui resgatada pelo SAMU, fui para a sala de emergência do Hospital das Clínicas, que é o hospital que eu trabalho. E aí, cheguei na sala de emergência, eles fazem lá uma tomografia de corpo inteiro. Eu ainda estava com o colar cervical, na prancha, toda imobilizada. E aí, eu percebi que vieram várias pessoas falar comigo, assim, algumas pessoas que eu conheço. Falei, acho que não deve ser alguma coisa muito boa. E, de fato, eu tinha uma fratura complexa de T9, de vértebra. Então, era uma fratura grave de coluna. A fratura mais grave, que é tipo 4, que é quando tem um desvio e rotação. É um tipo de fratura que mais de 90% das pessoas ficam paraplégicas, porque tem um desvio de eixo. E tinha um monte de fratura de costela, tinha contusão pulmonar, com derrame pleural, pneumotórax, hemotórax e tal. Mas o mais grave, assim, era a fratura de coluna. Então, as pessoas começaram a ficar muito preocupadas em relação à minha força e sensibilidade. Então, fizeram vários testes neurológicos, mas eu sentia, o tempo todo eu sentia minhas pernas, não perdi sensibilidade, isso deixava as pessoas mais tranquilas, mas, ao mesmo tempo, daquele momento para frente, eu não podia mais me mexer de forma alguma. Então, aí me mobilizaram realmente, assim, fiquei completamente presa na prancha. É, começou o processo, né, para organizar quem ia fazer minha cirurgia, onde eu ia operar e tudo mais, que era uma cirurgia delicada, e no final eu acabei passando o dia na sala de emergência, fui transferida para um hospital privado para fazer cirurgia, já com equipe de coluna e tudo mais. Aí tive que drenar o tórax, né, porque tinha esse sangramento no pulmão. Aí fui transferida já direto para a UTI, da UTI fui para o centro cirúrgico, eu fiz nessa noite mesmo a cirurgia da coluna, que era uma cirurgia de urgência bem delicada, demorada, e a cirurgia do braço ficou para o dia seguinte, e aí no dia seguinte eu fiz a cirurgia do braço.
Passado esse susto todo, e aí iniciou uma corrida pela sua recuperação, qual foi o momento que você começou a pensar em voltar ao esporte?
Na verdade, assim, nos primeiros momentos, isso não foi uma preocupação nenhuma. Eu estava ali tão preocupada em sobreviver com a minha saúde, eu fiquei alguns dias muito mal, né? Eu fiquei 6 dias na UTI muito mal, eu sentia muita dor. Então, eu achava que era muito reducionista pensar no esporte quando eu ainda estava preocupada assim, com a minha vida, sabe? Com a minha saúde. Eu comecei a fazer fisioterapia, eu estava pensando em conseguir andar. Essa preocupação. Eu achava que eu não ia voltar a pedalar, porque eu não conseguia nem pensar nisso. Era muito... ainda muito recente, ainda muito, eu tinha muito flashback da cena lá da ciclovia, eu tinha muito pesadelo, fiquei muito mal, assim, não conseguia dormir, porque eu tive muita dor, assim, a cirurgia da coluna, e várias pessoas que já fizeram essa cirurgia mais complexa de coluna com fixador, pode compartilhar essa sensação, dói muito, porque eles colocam os parafusos enormes em todas as vértebras, uma haste, então é uma cirurgia que é muito, muito dolorosa. Então, eu sentia muita dor, não conseguia dormir, e eu pensava em conseguir andar, e se talvez um dia eu pudesse correr de volta, seria legal, mas isso não era uma preocupação naquele momento. Depois, eu fui, quando eu saí do hospital, eu fui transferida para o Hospital Lucy Montoro, que é um hospital de reabilitação, e eu fiquei lá mais 15 dias para focar na reabilitação. Então, reaprender a andar, porque muda muito o centro de gravidade, no começo a gente fica completamente desequilibrado, e lá eu comecei a sentir mais vontade, assim, de me movimentar, mas me movimentar era uma coisa muito diferente do que a gente pensa como esporte, mas foi quando eu comecei a conseguir pensar no assunto, sabe, e aí já tinha uns 20 dias do acidente, e aí eu já comecei a fazer terapia, a psicóloga já começando a me fazer trabalhar um pouco a questão do trauma, que é super importante. E aí foi quando eu comecei a pensar um pouco mais a respeito, mas ainda numa fase muito, muito de querer só me movimentar mesmo para me sentir viva, me sentir bem.
Mas a volta para a bicicleta primeiro aconteceu no rolo, né?
Na verdade foi assim, lá no Lucy Montoro, eles têm uma bike estática dessa horizontal, que é aquela que a gente fica quase deitado, com encosto, e aí tinha um preparador físico, e o preparador físico era super bacana, o Vini, E ele falou, quer pedalar? Falei, quero, não sei se eu vou conseguir. E aí eu sentei na bicicletinha, aquela bicicletinha de velhinho, assim, sem carga nenhuma. E eu lembro que eu pedalei 10 minutos e foi, assim, muito, uma alegria. Foi uma coisa surreal. Eu comecei a suar, porque na fisioterapia eu ficava muito cansada, mas não suava, né? E ali eu comecei a suar muito, fiquei muito suada, fiquei exausta, exausta do tipo, eu deitei depois na cama, não conseguia me levantar, não parava de suar. Eu falei, nossa, como foi bom. E aí, no dia seguinte, ele falou, quer pedalar? Eu falei, quero, vamos pedalar. E aí, todo dia eu pedalava. Eu lembro que no final de semana, ele não tinha preparação física. Eu pedi a chave da salinha, pedi autorização. Ele falou com a enfermeira, me deixou ficar com a chave para eu poder fazer a bicicletinha no final de semana. E aí, eu estava felizona com aquela bicicletinha. Foi quando eu comecei, então, a pedalar. Daquela bicicletinha, então, foi bem progressivo. Eu fiquei um tempo naquela bicicletinha. Depois eu evoluí para bicicleta ergométrica já normal, e eu fiquei bastante tempo na bicicleta ergométrica normal com adaptação, porque eu não podia ficar com o corpo fletido. Então, a gente colocou um adaptador para trazer o guidão para trás, assim, para ficar bem pertinho, e eu ficava com as costas completamente retas. Aí fiquei mais um mês ou mais, talvez. E aí, quando eu fui para o rolo... Aí também foi com adaptação para não fletir o tronco. E aí, aos poucos, eu fui conseguindo... Então, foi tudo muito progressivo. Eu senti que foi tudo num tempo muito, muito adequado para mim. Assim, acho que, e cada um tem seu tempo, né?
Mas você já tinha a vontade de querer voltar? Você já tinha...
Então, isso foi acontecendo. Então, eu falo que do dia que eu, lá no hospital... Eu fiz um post falando que eu nunca mais ia pedalar. E eu não apaguei esse post, porque eu falo, naquele momento, aquilo era a minha verdade. Quem lê isso agora fala, ah, que piada, 3 meses depois ela está pedalando. Não, naquele momento, aquilo era a minha verdade. Naquele momento, eu tinha certeza que eu não ia mais pedalar. Então, eu falo que a gente tem o momento que a gente está vivendo, e no momento de dor e tal, eu achava completamente desnecessário... E eu não queria correr um risco, só que a coisa foi acontecendo naturalmente. Eu lembro que, assim, quando eu subi no rolo, foi gostoso, eu fiquei meio com medo e tal, mas eu lembro que a vontade era só de pedalar no rolo. Ainda não tinha nenhuma intenção de sair, porque ainda era muito recente, eu me sentia muito insegura, ainda tinha muita dor nas costas, dor no braço. Então, foi tudo assim, ah, beleza, o rolo é algo que eu consigo hoje. E é o que eu tenho vontade, vou ficar aqui. Eu lembro que eu falei, se eu tiver que ficar pedalando no rolo, para sempre, é o que eu tenho. Vamos ver o que vai acontecer. Então, foi isso, sem pressão. E aí, fiquei no rolo. Só que aquela história, a vontade vai acontecendo, é natural. Porque eu sempre amei muito pedalar. Para mim, era um negócio que eu gostava muito, fazia muito parte da minha vida. Eu sou muito apaixonada pelo ciclismo. Foi acontecendo. Então, assim, uma semana no rolo, 2 semanas no rolo, 3 semanas, 1 mês no rolo, começa... a dar aquela vontade, né? Você fala, ai, meu Deus, que saudade de uma montanha, que saudade de um vento. Aí você começa a se sentir mais segura, aí você começa a ter mais força na perna, porque no começo o treino de rolo de 40 minutos eu ficava exausta, eu não conseguia fazer metade da wattagem que eu fazia antes, então meu coração explodia, eu também tinha perdido muito condicionamento. Aí eu fui recuperando condicionamento no rolo, fui conseguindo aumentar o tempo de pedal, e isso foi dando vontade de sair. Ao mesmo tempo, eu ia conversando com o meu terapeuta. Ah, tá dando vontade. E aí, a gente planejou, assim, juntos, como fazer isso de um jeito que fosse legal. E o meu planejamento, aí eu fui falando com o meu marido, que ele também estava muito traumatizado, né, com tudo isso que aconteceu. E eu falei, eu quero pedalar lá na ciclovia, a primeira vez. Falei, você vai comigo? Eu falei, primeiro eu quero... E com você, que ele é uma pessoa que me dá segurança, eu quero ir à tarde num horário vazio, porque eu não quero, né, ter que desviar de bike. Eu tava muito. Falei, então vamos, sei lá, 3 da tarde é vazio a ciclovia. Vamos 3 da tarde, um dia bonito, fazer um pedalzinho assim, 40 minutos só para sentir. E aí foi o que a gente fez. A gente foi de carro. Normalmente eu saio pedalando de casa, mas eu não queria, lógico, ainda pedalar no trânsito, então a gente foi de carro. E aí, assim, quando eu desci a rampa ali para entrar na ciclovia, eu fiquei super emocionada, e aí eu chorei ali na rampa, mas eu falei, calma, agora não pode ser um momento de emoção, tem que ser um momento de controle e de experiência. E aí foi super tranquilo. Super tranquilo, foi super natural, assim, né? Até porque ali não tem nenhum perigo, não tem. É uma reta. E eu me senti super bem, foi super gostoso. Eu lembro que a gente pedalou uns 40 minutos, eu podia ter já pedalado mais, mas aí foi bom, porque eu saí com vontade de pedalar mais.
Como foi, acho, trabalhar o medo de uma situação que não foi falha sua, não foi algo que você fez e que te causou o acidente e todas essas consequências que você está relatando?
Então, eu acho que foi fundamental ter feito esse acompanhamento psicológico, assim. Eu comecei lá na internação e quando eu cheguei no Lucy Montoro, lá eles têm um esquema muito legal, porque é um hospital de reabilitação. Todo mundo que está lá passou por um grande trauma. Eu comecei esse trabalho de terapia mesmo, de lidar com o trauma, e já fiz uma transição durante a internação para transição para casa, já com a pessoa que ia me acompanhar depois. E aí eu peguei uma pessoa que tinha experiência com esporte, mas que não fosse só um psicólogo do esporte, mas que fosse um psicólogo clínico de esporte, para ter essa coisa do trauma e também do retorno ao esporte. E estou até hoje acompanhando. Então, cada etapa é discutida, assim, vou para a estrada, beleza, agora eu vou para a estrada que tem descida, como é que vai ser a descida, você está segura, como é que você vai se sentir? E foi muito impressionante, porque eu não tive sensação nenhuma durante nenhum treino de medo, de pânico, de desconforto, assim, não sei, foi tudo muito tranquilo, foi muito prazeroso, então eu acho que funcionou. Eu já tinha tido um acidente mais bobo, assim, que eu já tinha só me ralado, no meu primeiro ano de ciclismo. E eu lembro que eu voltei a pedalar meio rápido, mas eu fiquei bem apavorada no começo, na descida. E dessa vez, que foi uma coisa muito mais séria, eu acho que eu trabalhei tão bem essa questão que eu não tive a sensação que eu tive da primeira vez, assim, aquela coisa, vou cair. Dessa vez, não. Eu tô descendo até melhor, eu acho, tô mais segura. Então, eu acho que essa questão funciona muito, assim, de falar sobre o trauma, de entender o que a gente sabe que o nosso esporte é um esporte que envolve um risco. E, assim, o quanto você está disposto a viver esse risco pelo prazer que o esporte te dá. É simples, acontece.
Não é uma conversa racional, né? É meio como um médico de gerações anteriores, que põe um pequeno trauma, fala, para todas as suas atividades. Mas aí ignora o quanto a atividade física é importante para cada um, em diferentes níveis. Então, não é uma conta racional. Porque também, se a gente parar para pensar nos riscos, a gente não levanta da cama de manhã. Né?
Exato.
E eu acho que essa é uma inspiração que fica, de que falar, não, a praticar esporte, os riscos, mas isso poderia ter acontecido em uma situação se andando na rua, poderia ter acontecido em qualquer outro momento, e acontece, mas talvez se você não tivesse o condicionamento físico, a saúde e o respeito com o teu corpo e a atitude de alto rendimento que você tem, a história muito possivelmente teria sido outra.
Isso é muito interessante, porque eu tinha muita dor. Nos 3 primeiros meses, a dor era uma coisa muito intensa. Eu tinha problema para dormir por causa da dor, eu tomava muita medicação, então eu tinha um médico de dor, um neurologista, eu fazia acupuntura, fazia muita coisa para dor. E eu lembro que era uma questão, será que a dor vai me impedir de fazer a fisioterapia, de fazer minha reabilitação? E aí, rapidamente, eu percebi que quando eu fazia atividade física, eu melhorava. Isso me ajudou, assim, isso me dava um pouco de conforto, de sentir, pelo menos durante a atividade física, eu esqueci a dor. Eu estava focada em fazer o agachamento, queimar a perna, a panturrilha arder, aquela coisa de quem, né, de quem treina performance, assim, que gosta de sofrer no treino, e eu esquecia a dor das costas. E aí aquilo foi bom. Então, eu lembro que o próprio médico da dor, ele falava, mas você está conseguindo fazer bike ergométrica, não dói? Eu falava, não sei, porque durante a bike ergométrica eu tô suando, eu tô tão cansada, dói minha perna, eu esqueço. E eu vi que, no mínimo, não piorava a minha dor, pelo contrário, me fazia esquecer. E eu acho que foi algo que, inclusive, me ajudou a começar a dormir melhor, porque eu ficava tão cansada. E, aos poucos, eu fui conseguindo tirar a medicação e, depois de 3 meses, eu já estava sem nada. Hoje eu faço só acupuntura, então é um método não medicamentoso, que é super bom, me ajuda muito para a dor, e já estou há uns 2 meses sem medicação o que foi muito legal também, que era algo que no começo era uma coisa importante, assim.
O que a cirurgia de coluna afetou a sua passada de corrida?
Pois é, a corrida foi o esporte que eu tive mais dificuldade para voltar, porque como a minha coluna ficou fixa, mudou bastante a minha mecânica de corrida, principalmente em relação à rotação. E isso eu tive que trabalhar muito na fisioterapia, porque quando eu comecei a tentar correr, as primeiras corridas foram muito ruins, muito desconfortáveis, e eu corria com o tronco parado. E, na verdade, quando a gente corre, a gente tem um jogo, né, de rotação. E aí a gente trabalhou para compensar isso com uma rotação de lombar. No começo eu tinha um desconforto também da mobilidade horizontal, doía muito. E eu ainda sinto um desconforto, por isso eu preciso, antes da corrida, fazer bastante mobilidade de coluna, fazer esses exercícios de lombar, todo treino de corrida. E no ciclismo foi o contrário, o ciclismo foi o mais fácil, porque, certa forma, a gente fica com a coluna fixa, né? Principalmente no rolo. No rolo eu consigo ficar o tempo inteiro paradinha. A gente sabe que quando a gente está na rua, a gente precisa um pouquinho mais olhar para trás, ver se está vindo um carro, sei lá. Mas exige muito menos essa mobilidade de tronco. Então, no ciclismo, eu senti muito pouco desconforto. Na corrida ainda é um desafio, assim.
Agora até, não sei se te ajuda no core, né? De como você trabalha toda posterior, você tem uma estrutura reforçada na
agora
sua...
Agora eu tô ficando forte, viu?
Você tem um core de titânio.
Eu tenho a torácica de titânio e aí a lombar não pode bobear, porque senão compensa ali é onde machuca. Então eu tenho que ficar com a musculatura da lombar e do abdômen muito forte, porque como é a parte que ficou com toda a mobilidade, eu acabo para olhar para trás, para na corrida fazer esse movimento e tudo mais, eu uso só a lombar. Então tem que estar bem fortalecido, que é o que eu faço na fisioterapia bastante.
Que demais, Luciana. Você acha que você vai encarar as provas de uma forma diferente?
Gente, eu ainda estou numa fase que eu falo que eu queria que durasse para sempre. Não sei se vai durar. Mas que eu corro, eu falo, ai, que lindo, a árvore, o sol, eu fiquei meio boba. Mas é porque quando eu fiquei internada, principalmente lá no Luci Montoro, eu não podia receber visita por causa da pandemia. E aí eu passei 15 dias num quartinho, sozinha, trancada, e eu ficava olhando a janela, assim, só tinha uma árvore lá longe, um prédio, eu falava, gente, eu preciso... Imagina o dia que eu saio daqui, que eu consegui fazer qualquer coisa... E eu lembro que eu tinha isso assim, o dia demorava 36 horas para passar 12, sabe? O tempo perdeu muito a noção.
Luciana, seu próximo desafio?
Pois é, isso foi engraçado, porque eu lembro que quando eu comecei a voltar, todo mundo, ai, ah, próximo desafio, próximo desafio. Eu falava, gente, eu não quero colocar nenhum desafio oficial em termos de prova, porque eu queria que a coisa acontecesse no meu ritmo. Então, isso envolvia desde para a estrada, desde ter segurança. Porque eu lembro que no começo eu tinha uns sonhos meio pesadelos, que eu chegava para fazer um Ironman e eu falava, como? Eu não pedalo, eu só pedalo rolo. Eu tinha esses pesadelos. Eu sonhei várias vezes isso, que eu chegava para fazer uma prova e eu falava, eu não posso competir porque eu só sei pedalar no rolo. Fiquei com essa coisa. E, coincidentemente, nós estamos numa pandemia, então as provas foram muito adiadas. Eu tinha prova inscrita agora setembro, 70.3 São Paulo, foi adiada já, então não vai acontecer. Seria a minha primeira prova, que eu não sei como ia acontecer, se eu ia fazer ou não. Eu estou inscrita no Hot Route Brasil, que eu acho que deve acontecer. Então, se for a minha primeira prova, vai ser muito legal. E aí eu acho que eu tenho condição de fazer. Tomara que sim, tomara que aconteça. É isso, estou programando uma prova de corrida também ainda para esse ano. Mas eu falo que, de certa forma, eu dei um pouco de sorte, entre aspas, porque a pandemia, pelo contrário, é uma desgraça, mas de ter tido essa fase aí de cancelamento de provas, então isso tirou um pouco essa pressão, porque tudo foi para o ano que vem.
Luciana, que história, a gente já sabia que seria uma história super legal e os seus exemplos são muito bacanas, acho que a gente tem muito aprendizado para tirar desse seu processo. Cada vitória é uma volta por cima, acho que essa é o maior aprendizado que eu, pessoalmente, tive com a sua conversa hoje. Valeu, valeu demais. A conversa com a Luciana chegou ao final, mas o episódio volta por cima ainda não. Confira as entrevistas com o fisioterapeuta Alexandre Ferrari e com o ciclista campeão de mountain bike e estrada, Alisson Ferreira. Não deixe também de visitar as nossas mídias sociais. Acompanhe no Gregário o dia a dia do mundo das rodas. O Gregário Cycling Podcast é um oferecimento de Jungle. Compre com desconto utilizando o cupom Gregário que está na descrição desse podcast.